Glória a Deus. Você já deu um sorriso de crente para quem está perto de você? Fala para a pessoa que está perto de você: você está no lugar certo, no momento certo. Aleluia. Senta um pouquinho. Glória a Deus, obrigado, gente. Preciso só do teclado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem aproveitado essas quinta-feiras para a gente ter reuniões sobre falar sobre oração e praticar oração. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, alguns princípios de oração, e falar um pouco sobre essa essência que é da palavra, mas também é do ministério, que é viver pela fé. A gente deve viver uma vida de fé e não apenas falar sobre fé. A gente não foi chamado para ser especialista no assunto, mas para viver da fé. A gente precisa aprender sobre os princípios e aquilo que a palavra fala a respeito de fé, mas a gente precisa começar a praticar aquilo que a gente aprendeu e ter os resultados prometidos na palavra. Amém. Glória a Deus. Tem uma passagem muito conhecida lá em Hebreus, no capítulo 5, eu queria ler com vocês. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreus começa a falar, o autor de Hebreus está falando sobre o sacerdócio de Jesus, um sacerdócio superior a exemplo do sacerdócio de Melquisedeque. No versículo 4 de Hebreus 5 diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra de Deus e essa palavra que Deus deu para Jesus foi depois de Jesus ter cumprido todo o sacrifício, ter morrido, ressuscitado, apresentado o seu sangue no Santo dos Santos nos céus. Deus disse para ele: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E Deus o glorificou. Mas olha que coisa interessante, versículo 5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Sabe, irmãos, existe uma atitude que o crente deve ter, que a gente sabe hoje que não é associada à miséria ou à falta de dinheiro, mas é um traço de caráter, que chama-se humildade. A gente deve andar em humildade. E sabe, cada promoção que chega para a gente, cada reconhecimento que chega para a gente, deve vir de Deus. E o que a gente tem feito para o Senhor, dentro daquilo que é o nosso chamado, a gente só tem feito porque Deus nos chamou, porque é propósito divino, e porque Ele mesmo que nos deu esse propósito, Ele nos capacita, nos dá habilidade para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, nos ensina os caminhos que a gente deve trilhar para que a unção aumente na vida da gente. Amém. Cada pessoa que é influenciada, cada pessoa que é alcançada, é porque há uma graça sobre a nossa vida para alcançar aquela pessoa. O poder de influência que a gente tem, Deus mesmo foi quem deu a gente. Jesus, ele sabia disso, e ele de forma alguma, sabendo de onde veio e para onde iria, ele não usou isso para tirar vantagem das outras pessoas e ser um super-humano ou um humano melhor do que os outros humanos. Ele viveu a vida dele em obediência. Esse texto aqui é muito revelador. O versículo 6 diz assim: como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que Jesus, desde criança, ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus estudava as Escrituras. Jesus conhecia o que a palavra falava a respeito dele. De fato, quando Jesus, ele diz: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, e eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar, ele está falando sobre aquilo que ele recebia das Escrituras. Jesus fez tudo o que a palavra disse sobre ele, tudo que a palavra dizia que ele deveria fazer e iria fazer. Quando Jesus, ele foi para a cruz e se deixou ser pego, se deixou ser crucificado e morreu no nosso lugar, é porque ele sabia o que a Escritura dizia sobre isso. Amém. Aleluia. Jesus viveu uma vida na palavra. Irmão, eu vou dizer para você, quando a gente vive uma vida na palavra, a gente tem tudo aquilo que a palavra promete para a gente. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E aqui eu queria falar um pouco com você sobre isso. A gente tem ouvido muito falar em impiedade. A Bíblia diz que nesses últimos dias, por se multiplicar a impiedade ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Graças a Deus, não é o amor de todos. Amém. E se o amor de muitos vai se esfriar nos últimos dias, a gente está entre os poucos que não vai ter o amor esfriado. Amém. A gente vai ficar cada vez mais afogueado. A Bíblia diz que a gente deve ser fervorosos de espírito. Aleluia. Mas olha que coisa interessante, irmãos. O contrário de impiedade é piedade. Se impiedade é uma vida afastada de Deus, uma vida pecando propositalmente, totalmente alheio à vida de Deus, uma vida piedosa, uma vida de piedade, é uma vida com Deus. É uma vida andando na palavra, é uma vida andando no Espírito, é uma vida fazendo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito, andando nas Escrituras, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer, que é a responsabilidade nossa, tendo comunhão com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu a Jesus por causa da vida piedosa dele. E você sabe, irmãos, quando a gente lê esses versículos aqui, que nos dias da carne de Jesus, e diante de tudo aquilo que ele tinha que passar, ele estava orando, porque ele estava num conflito entre a vontade dele e a vontade de Deus. Agora a Bíblia diz que mesmo tendo a vontade contra a vontade de Deus nesse momento, por causa da vida piedosa dele, Deus o ouviu. Sabe, uma vida de piedade, irmãos, uma vida de comunhão com Deus, uma vida em Deus, irmãos, a gente tem sempre os ouvidos de Deus atentos à nossa voz. Agora eu preciso te dizer isso, que uma vida piedosa, uma vida com Deus, vai te levar, mesmo quando a sua vontade ainda não está alinhada com a vontade de Deus, a uma posição ou um posicionamento de consagração, onde ainda que traga desconforto, um certo sofrimento, a gente vai dizer: não, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente abre mão de sentimentos, emoção e de toda a obra da carne para se submeter à vontade de Deus, ainda que isso tire a gente da zona de conforto da gente, ainda que isso traga uma certa medida de sofrimento, porque biblicamente existe um sofrimento segundo Deus. Eu não estou falando de doença, eu não estou falando de problema no casamento, eu não estou falando de falta de dinheiro, mas o sofrimento de abrir mão da sua própria vontade, de sair da zona de conforto, de abrir mão de sonhos que às vezes foram importados para a cabeça da gente, que não são nem sonhos nossos, às vezes são dos nossos pais, às vezes é uma influência da cultura. Sabe quando a gente tem jovens e adolescentes que num determinado momento da escolaridade, da sua escola, eles têm aquela palestra motivacional e profissional para saber qual o tipo de profissão ele vai estar adequado. Aí tem uma assistência de um psicólogo, e aí tem uma avaliação de qual a profissão do momento que está empregando mais, que está dando mais dinheiro. E aí a gente acaba trazendo isso para a vida da gente, achando que isso faz parte do propósito de Deus para a vida da gente. Mas pode até ser que seja, mas como a gente vai saber? Em Deus, irmão. E pode ser que haja necessidade da gente alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. E para isso precisa de humildade e de comunhão. Uma vida piedosa, uma vida com Deus. Quando a gente vive uma vida com Deus, a gente sabe que a gente não vive uma vida para realização pessoal. Irmão, ministério não é realização pessoal. Ministério é trabalho. Ministério é servir os outros. Isso é ministério, irmão. E se eu estou no ministério, se eu tenho um chamado ministerial, e eu sei que ministério é servir ao outro, é servir aos irmãos, é servir aos santos, faça eu o que fizer, meu chamado é servir. Fui chamado para pregar, mas talvez ainda não tenha chegado o tempo de eu pregar, então eu vou trabalhar em outras áreas, ou talvez já tenha chegado o tempo e eu já esteja pregando, já esteja no ministério reconhecido. Mas se surgir uma outra necessidade, a gente faz com alegria, porque a gente foi chamado para servir. Ministério é trabalho, nós devemos servir uns aos outros. Amém. A exemplo de Jesus, irmãos, a gente quer viver a vida segundo aquelas coisas da cabeça da gente, que a gente pensa ou que dizem para a gente, mas a Bíblia diz que a gente deve seguir o exemplo de Jesus. E ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Se alguém quer ser o maior, seja esse o que mais serve. Deus não tem problema com você desejar crescer, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus deseja, acima de todas as coisas, que a gente tenha saúde e prosperidade, assim como prospera. Essa palavra prospera quer dizer ampla suficiência, crescer abundantemente. Assim como prospera a sua alma, então o seu desejo de querer ser maior, crescer naquilo que Deus chamou você para fazer, não é errado, é louvável. Mas lembre-se que aquele que quer ser o maior deve ser o que mais serve. O caminho do crescimento é serviço. Isso não é realização pessoal, irmãos, é servir aos outros. E se a gente pode usar essa palavra realização, ou realização pessoal, essas duas palavras, a gente deve acreditar e considerar que a gente vai se realizar pessoalmente servindo ao outro. Porque esse é o propósito da vida da gente. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele viveu uma vida piedosa, viveu uma vida servindo ao Senhor. O versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus aprendeu a obediência, a gente pode aprender a obedecer também. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe o que a gente entende aqui nesse texto? É que Jesus teve momentos, como no momento do Getsêmani, não foi só naquele momento, mas em outros momentos ele precisou lembrar que ele tinha que fazer aquilo que ele via o Pai fazer e falar aquilo que ele ouvia o Pai falar. Porque a gente lê os evangelhos e a gente vê vários momentos em que havia desconforto, desonra, incompreensão, mas ele seguia fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém. 3 anos e meio treinando discípulos, irmãos. 3 anos e meio promovendo pessoas. 3 anos e meio enxergando um potencial na vida de 12 homens que eles mesmos nunca viram. Nenhum dos 12, irmãos, imaginaram na sua existência, nos dias da sua vida, que um dia iam trabalhar e ser aqueles que iam levar o legado do Messias, caminhar com o Messias, ser treinado pelo Messias, pelo ungido. Nunca pensaram sobre isso, irmão. Cada um estava vivendo sua vida, cada um tinha sua profissão, seu negócio. Ninguém pensava sobre isso desses 12, mas foram escolhidos, chamados, treinados, viram milagres extraordinários e através da vida deles, pessoas eram curadas, ressuscitadas, libertas. Coisas extraordinárias aconteceram com eles e no final Jesus é traído por aqueles que ele treinou. Jesus foi negado por aquele que ele treinou. No final das contas, irmãos, correu um para cada lado, salve-se quem puder, e Jesus ficou sozinho. Glória a Deus por mulheres como Maria e as outras duas Marias. Mulheres que ficaram até o fim, irmão. Às vezes as mulheres são mais fortes que os homens. Bom, poderia ouvir um amém pelo menos das mulheres agora. Por falar nisso, me falaram da história de uns homens frouxos que ficaram com medo do bêbado ontem aqui no Rema. Vê se tem alguém dormindo perto de você aí. Manda acordar. Acorda aí, meu. Você não vem para a igreja para dormir, não tem sentido isso, gente. Friozinho desse, chuvinha, fica em casa. Se puder. Mas olha só que coisa interessante. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, vida cristã é vida de obediência. Viver pela fé é viver obedecendo o que a palavra diz, é viver obedecendo a direção de Jesus, não importa qual seja, não importa o quanto custe. O maior preço já foi pago. A gente pode ter que sair do conforto da gente. A gente pode ter que abrir mão de algum lucro, financeiramente falando, lá fora. Mas sabe, a prioridade é aquilo que a palavra diz, irmãos, e a gente tem que considerar a palavra, o congregar, que é uma obediência ao que a palavra diz. Não é capricho de Deus, irmãos, é quando a gente está junto para se energizar, para ser treinado, para ser cheio, para viver a vida lá fora. É quando a gente está em família e a gente chora uns com os outros, a gente se alegra uns com os outros, a gente ora uns pelos outros, a gente serve uns aos outros. A gente não deve desconsiderar isso, irmãos, isso é obediência. Sabe, deixa eu dizer algo para você, irmãos, a igreja não deve ser o descartável, sabe? A gente faz tudo que a gente tem que fazer lá fora e a gente às vezes não está em condição de sair de casa para trabalhar, mas a gente insiste para não ficar mal com o patrão. Mesmo ruim das pernas, a gente vai trabalhar. Passa mal o dia todo, mas não falta. Mas o culto a gente descarta. Irmão, o que a palavra manda a gente fazer não é descartável. A gente deve priorizar as coisas de Deus. E eu sei que você sabe disso, eu estou só lembrando você. Porque a gente já decorou alguns textos da Bíblia, como por exemplo, buscar em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, não é se der. Não é prioridade, irmão. Deve ser prioridade para a gente o que a palavra diz que a gente deve fazer. Jesus, ele viveu uma vida de obediência. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado. Sabe, irmãos, a gente deve obedecer a Deus em pequenas coisas e crescer nisso. Continuar obedecendo. Deus sabe o que é melhor para mim. Deixa eu dizer, isso é bem claro para você sobre isso, irmãos. Às vezes você vai ter que obedecer a Deus e isso diz respeito a abrir mão de um certo lucro financeiro no seu negócio. Mas a gente é da fé, irmão. A gente confia que até aquilo que a gente deixa de ganhar é semente. E de Deus a gente vai colher. Quando a gente decide congregar, a gente está investindo dinheiro para vir congregar. E a gente está investindo tempo para vir congregar. Mas tudo isso é semente? E a gente é da fé? Se eu tiver que abrir mão de mais um dia de trabalho para servir ao Senhor e obedecer a palavra, eu preciso acreditar que Deus vai me suprir. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor está no tempo integral, mas chegou um tempo onde eu tive que abrir mão de um emprego público. E eu não tinha nenhuma garantia. E passei aperto. Eu sei do que eu estou falando. Pode até levar um tempo. Mas vai chegar um momento onde tudo aquilo que a palavra fala e promete a seu respeito, você vai viver. E não tem recompensa maior, irmão, do que você ver a vida dos outros ser tocada por Deus através da sua vida. Tem dinheiro do mundo que pague isso, irmão. Todas as vezes que a gente passou sufoco na vida, por conta de obediência, por conta de decisão, todas as vezes que a gente passou dificuldade para comer, dificuldade para pagar conta, dificuldade por não ter espaço, não ser compreendido, tudo isso, irmão, fica esquecido quando a gente vê Deus agindo através da gente, levantando pessoas, restaurando pessoas, curando pessoas, colocando pessoas no seu propósito, ativando ministérios. Quando eu olho para o rema funcionando aqui, irmão, que tem abençoado tanto a nossa igreja, mas não só a nossa igreja, porque a gente tem vários alunos de outras denominações, pastores de outras denominações já fizeram rema com a gente, e eu olho para tudo aquilo que a gente já passou na vida, e eu vou dizer para você, valeu a pena, faria tudo de novo. Alguém um dia me perguntou, pastor, e o que fizeram contra você? E eu vou dizer para você, claro que a gente sentiu, mas não fizeram contra mim. Fizeram contra quem me deu um propósito. E tudo na vida, irmãos, é regido pelo princípio da semeadura e da colheita. E eu já vi como funciona. Amém. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, sobre esse assunto, sacerdócio de Jesus, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, ninguém, nenhum crente é tardio a ouvir, ele se torna. Nenhum crente, quando é exposto a essa palavra, quando tem o contato com essa palavra, com a visão da fé, ele é tardio. Eu não sei se você lembra quando foi a primeira vez que você leu um livro do irmão Reagan, ou quando você veio a um culto no Verbo da Vida, ou quando teve um contato com a palavra da fé, sei lá onde, mas aquilo acende o coração da gente, a gente fica empolgado e a gente quer mais, a gente quer que o próximo culto chegue logo, a gente quer ler o próximo capítulo do livro, a gente quer o outro livro, a gente quer ouvir mais, a gente quer vasculhar a internet para descobrir que negócio é esse de rema, de Verbo da Vida, eu tenho que fazer o rema, aquele fogo queimando dentro da gente. A gente vai para um culto no lugar onde a palavra da fé é pregada e a gente sai saciado e com fome. Não tem explicação, irmão. A gente sai satisfeito, de barriga cheia, mas querendo mais. Parece uns crentes, né? Assim, que falando naturalmente. Vontade demais. Não sei se você lembra como foi sua experiência. Eu me lembro perfeitamente quando eu li o primeiro livro do irmão Reagan, quando eu li a primeira carta do irmão David Robertson. Eu me lembro, irmão, já tem muitos anos isso, mas está muito recente para mim. Todo crente que tem esse contato com a palavra é assim, é como quando você se converteu, aquele primeiro encontro com o Senhor, quando você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, mesmo sem conhecer a palavra, você começa a sua caminhada cristã com a consciência de justiça, com um testemunho interior, o próprio Espírito testemunhando para o seu Espírito que você é filho de Deus. Você sabe exatamente quando você se tornou filho de Deus, fica empolgado com isso. Mas aí, com o passar do tempo, aquelas coisas que a gente correu, vibrou, se alegrou, às vezes em que a gente foi para a igreja conversando sobre algum assunto, ou a gente teve alguma dúvida em casa, e aí a gente chega na igreja, o pastor prega, a gente diz, meu Deus, parece que ele estava ouvindo a nossa conversa, está falando sobre tudo aquilo que a gente estava pensando em casa, eu nem falei, só pensei, e o pastor está me respondendo. Aí o tempo vai passando, aquilo vai caindo num lugar que nunca deveria cair, que é um lugar comum. Aí a gente já ouvi sobre fé, já ouvi sobre manifestações do Espírito, já ouvi sobre isso, sobre aquilo, não, já conheço esse assunto, a gente não se empolga mais. Aí a gente vai se tornando tardio para ouvir, a gente desconsidera, eu já conheço. Ou a gente começa uma busca de coisa mais profunda, não, a gente quer coisa mais profunda, sabe, uma coisa mais, uma revelação. Não, irmão, não foi essa revelação profunda que trouxe a gente até aqui. E o que vai levar a gente mais além é o fundamento, é a base que a gente tem, é a simplicidade do Evangelho. Os mandamentos do Senhor não são penosos. É tão simples, irmãos. Eu lembro quando pessoas perguntam, mas pastor, qual dia, qual os dias de culto de libertação na sua igreja? E aí a gente diz, é todo dia. E a pessoa diz, mas como assim todo dia? É porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que a gente prega é a verdade. E as pessoas são libertas pela palavra. Aí alguém certa vez disse isso para mim, mas é só isso? Então, você quer alguma coisa maior do que a palavra? Tem alguma coisa além da palavra? Eu sei que a pessoa estava perguntando se tinha corredor de sal grosso, o manto vermelho cobrindo as pessoas, a pessoa passar por baixo do túnel do manto, 300 apóstolos, um de cada lado, garrafinha de azeite. Eu sei que é isso que as pessoas estão perguntando, mas sabe, irmãos, essas coisas não libertam, não. O que liberta e te mantém em liberdade é o conhecimento da palavra. Mas aquilo a gente vai colocando, a gente já conhece, a gente já fez o rema, a gente já leu todos os livros do irmão Reagan, não tem mais livro novo. O irmão Reagan fala mais ou menos as mesmas coisas em todos os livros, a gente já sabe. Aí enquanto a gente entra nesse lugar, a gente se tornou tardio para ouvir. A gente está precisando voltar para a essência, voltar para o fundamento, querendo ir para coisas mais profundas, e a gente não tem a base. A gente perdeu a base, perdemos a essência. O discurso a gente não perde, irmão. Já está decorado, está no automático. A gente já sabe que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente fala isso. Tem gente que não sabe, aí ouve a gente falando, diz: meu Deus, que palavra! Aí a gente pensa, então estamos no caminho certo, porque as pessoas estão elogiando a nossa pregação. E a gente perdeu aquele fogo, sabe? A gente vai abrindo mão, desconsiderando, descartando. Eu não sei se você leu o último livro que a gente colocou como resumo: 5 impedimentos para a graça de Deus. Um deles é leviandade. A gente já não considera o peso que de fato tem na nossa vida essa palavra que a gente tem recebido. A gente considera com leviandade: é mais um culto, só quinta-feira, vou faltar só essa quinta, só esse domingo, só essa quinta e esse domingo. Aí fica 15 dias sem vir à igreja congregar, quando a Bíblia diz que a gente não deve deixar de se congregar. Aí acontece mais uma coisa na outra semana, fica um mês sem congregar, quando a Bíblia diz que a gente não deve deixar de se congregar. É a Bíblia quem diz, irmão, não é regra do Verbo da Vida. Ah, mas eu faço rema. Fazer o rema é uma coisa, congregar é outra coisa completamente diferente. Fazer o rema não substitui o congregar. Posso ouvir um amém mais forte? Aleluia. Glória a Deus. Então, o autor de Hebreus, ele não podia falar sobre coisas que são difíceis de explicar, porque as pessoas se tornaram tardias para ouvir. Sabe, irmão, deixa eu te falar, porque quando a gente lê isso, dá a impressão de que tem coisas profundas ainda para a gente conhecer. Não, as coisas só são profundas porque a gente se torna tardio para ouvir, porque a gente fica lento para ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. É decisão nossa. Mas é com o passar do tempo, às vezes você não percebe. Mas o tempo vai passando e você já não tem mais o gás que você tinha, a paixão que você tinha por essa palavra. E aí você quer justificar um monte de coisa. Mas nada justifica, é injustificável, irmãos, perder a paixão pela palavra. A gente deve ter a mesma empolgação que a gente tinha lá no começo. Primeira aula do rema que eu tive lá no rema, lá em Campo Grande, que não era nem rema, era centro de treinamento bíblico, Verbo da Vida, Fundamentos da Fé. Primeiro dia de aula, irmão, fiquei tão empolgado com aquilo. Que aula maravilhosa, me marcou. Eu sabia que na primeira aula eu ia fazer os 2 anos sem problema. Nada ia me parar, irmão. Empolgado. Eu queria ser o primeiro a chegar para colocar minha Bíblia e meu material lá na frente, para sentar lá na frente, para não perder nada. Absolutamente nada. Arrumava briga no trabalho quando queriam me fazer ficar mais tempo no trabalho. Eu tenho compromisso. Que compromisso que você tem? Eu tenho que estudar, eu estudo lá em Campo Grande, estou fazendo um seminário, que as pessoas não entendiam que era ser treinamento bíblico lá no trabalho. Ah, mas tem fulano e ciclano que também faz universidade, faz faculdade e ainda está aqui, e você querendo ir. Eu falei, eu tenho um compromisso, cheio de vontade de chegar para ouvir a palavra, irmão. Chegava mais cedo que todo mundo, chegava 6 horas lá, a aula só começava 8 horas da noite, eu era o primeiro a chegar, e ficava lá esperando. Tudo apagado ainda, e ficava esperando. Geralmente estava aberta a igreja, mas o salão onde era a aula demorava um pouquinho mais para preparar. Mas eu chegava lá empolgado, irmão. Eu não vou perder nunca essa empolgação. É um pecado perder o fogo, irmão. A Bíblia diz: não extingueis o Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu continuar lendo aqui. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém, de alguém que vos ensine de novo. Sabe, irmãos, quando a gente diz tem gente que precisa fazer o rema de novo, não é brincadeira não, é seríssimo. Se for necessário para eu pegar o fogo de novo, fazer o rema de novo, eu faço. Dei aula agora lá em Volta Redonda, a última matéria, antes dessa que estão ensinando lá agora. Aliás, o Bruno que ensinou aqui está ensinando lá agora em Volta Redonda. E uma aluna fez o rema em Campina Grande, graduada do rema em Campina Grande, está fazendo o segundo ano do rema de novo lá em Volta Redonda, porque ama a palavra. Não é porque ficou reprovado em Campina Grande, teve que fazer de novo, não. É porque ama a palavra. Se for necessário, a gente faz, irmãos. Mas a gente não pode perder a paixão por essa palavra, o fogo por essa palavra, o desejo de dar livro do irmão Reiga de presente, o desejo de querer pessoas fazendo, ouvindo, escutando, desfrutando desse mesmo ambiente. Se você perdeu esse desejo, você precisa se arrepender e pegar fogo novamente. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, a gente tacou fogo no Rio de Janeiro. No que estava ao nosso alcance fazer, a gente no primeiro ano, segundo ano do rema e depois de graduado, eu, Rogério e outras pessoas, alguns que hoje são professores do rema, que a gente fez um bonde, uma caravana de fogo, e a gente ia para todo canto, irmão, sem carro, não sabíamos como ia voltar para casa, se a gente ia comer ou não, se ia ter lanche ou não, se ia acabar o ônibus. Não tinha Uber naquela época. Não tinha as facilidades que se tem hoje, mas a gente tacou fogo nas igrejas onde a gente passou. A gente falava do rema, a gente pregava a palavra, a gente fazia conferência de cura, a gente ensinou sobre batismo com o Espírito Santo. Irmão, a gente perdeu a conta de quantas pessoas que esperavam há anos serem batizadas no Espírito Santo foram batizadas no Espírito Santo com a gente. Eu não vou perder esse fogo, irmão. Já tem mais de 20 anos isso, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, pregando as mesmas coisas. Oh, aleluia! Lendo os mesmos livros. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Apaixonados, irmãos, pelo irmão Reagan, pelo pastor Bud, pelo apóstolo Guto, pela visão do verbo da vida. Nada mudou, irmãos, nada mudou, pelo contrário, a gente está mais apaixonado, a gente está mais aperfeiçoado na paixão, aperfeiçoados na obediência. Teve um sofrimento no começo, e ainda tem sofrimento envolvido, mas a gente já está mais aperfeiçoado. A gente não tem que andar para trás, irmãos, a gente não tem que perder o fogo, a gente tem que queimar mais. Está incendiado mesmo, as pessoas têm que ver a gente incendiado. Você incendiado no seu lugar vai atrair pessoas. Pessoas vão querer saber o porquê você é uma pessoa incendiada. Fogo te consumindo. Eu quero é mais, irmãos, eu quero que as pessoas vejam. Eu ouvi pessoas dizerem, alguns amigos no ministério dizerem: olha, eu fui pregar num lugar e era difícil, um peso, um ambiente pesado, as pessoas dispersas, era como empurrando um carro ladeira acima. Irmão, vou dizer para você, a gente não passa por isso, porque a gente é afogueado. Se a igreja for um iceberg, a igreja local que a gente vai pregar for um iceberg, a gente queima sozinho. Ninguém pode apagar o seu fogo. É por isso que a Bíblia diz: não apagueis você. É por isso que a Bíblia diz: seja você fervoroso de espírito. Você não depende de música, você não depende de quem está ouvindo, você depende de uma decisão. Aleluia, aleluia. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga, pela prática. Quando a gente se qualifica, quando a gente se está pronto para palavras mais profundas, irmãos, quando a gente pratica a base. quando a gente pratica os fundamentos. Não é que são coisas mais profundas, tão difíceis, que só um teólogo pode explicar. Não é isso, não. É porque a gente se tornou tardio. Como a gente se torna tardio? Pela falta de prática. A gente se torna um especialista, a gente decora todas as lições do livro Oração que Prevalece, do irmão Reagan, e aí entrega o microfone na mão da gente, a gente fala capítulo por capítulo, cada princípio, o que o irmão Reagan falou, a experiência do irmão Reagan. A gente é especialista no assunto. Oração que prevalece para a paz, mas a gente não ora. Não é o quanto a gente decora sobre o assunto, não é o como a gente é habilitado para falar sobre o assunto, é o quanto a gente pratica, que vai levar a gente para o próximo nível. Porque a falta de prática faz a gente tardio para ouvir, irmão. E tem tantas coisas que Deus quer comunicar a gente. Aleluia. Aleluia. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então coisa boa e coisa ruim acontece, e a gente só vai saber diferenciar se a gente tiver habilitado para isso, maduro para isso. A gente tem visto um monte de gente imatura, meninos na fé, dizendo: Deus diz isso, Deus disse aquilo, Deus falou isso, Deus me guiou, Deus me orientou, Deus me instruiu. É impossível, biblicamente não há a mais remota possibilidade de um imaturo discernir o bem e o mal. Tem que ser adulto para isso, espiritualmente falando. Qualquer coisa diferente do que está escrito na Bíblia é propaganda enganosa, é fake news de crente. Não, porque Deus falou, Deus me orientou, Deus me deu uma palavra. Como? O adulto, irmão. E Jesus precisou ser aperfeiçoado para chegar ao Getsêmani e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Aprendeu pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado na obediência, até chegar ao ponto de ter sua vida em risco e saber que precisava morrer, morte espiritual, ser separado do Pai por um propósito, e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu terminar para a gente orar. Por isso, tudo que a gente leu aqui, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, se a gente já está praticando todas essas coisas, bem fundamentado na base dos princípios elementares da doutrina de Cristo, se a gente já está andando em cada coisa que a gente leu aqui, a gente passa para a próxima fase. Se não, irmãos, a gente está reprovado para a próxima fase. A gente está em recuperação. A gente ainda não está pronto. Mas a vontade de Deus é que a gente esteja pronto. Isso não vai acontecer se a gente não quiser, irmãos. Não considere comum o que Deus não considera comum. Sabe o que vai acontecer? Com pessoas que perderam a empolgação pela palavra, vão continuar no canto, e outras novas que estão chegando e vão chegar vão ficar tão empolgados com a palavra. Tão afogueados, irmãos, que vai dar raiva na gente. Porque quando a gente já devia ser mestre, não é mestre para ensinar, não, irmão. É mestre na prática. Quando a gente já devia ser mestre, a gente precisa voltar ao leitinho. A gente precisa de gente para ensinar a gente. E a gente já devia estar dando aula pelo exemplo. Está chegando o tempo, irmão, onde pessoas vão colocar a gente para trás e a gente não se posicionar. Não estou dizendo que a gente deve competir com ela, mas a gente deve voltar ao primeiro amor. Ter a vida desse pessoal novo que está chegando como um exemplo, como referencial para a gente. De empolgação, sabe, de alegria. Sem ficar, como se diz por aí, criando chifre em cabeça de cavalo. A gente não tem problema, irmão, para a gente se aborrecer tanto no meio da igreja. A gente tem que pegar a palavra, o espírito da palavra, correr com ela, cumprir o chamado da gente, servir uns aos outros. Eu me lembro quando um irmão veio aqui na igreja para falar mal de uma outra igreja, e sutilmente, porque ninguém chega falando mal direto, até porque sabe com quem fala. Tem umas estratégias que chega, que é assim, começa a elogiar primeiro. Esse irmão começou a elogiar essa outra igreja. Eu falei, cara, mas você está lá, a igreja está começando, por que você não cresce junto com a igreja? É uma excelente oportunidade. Não, já me coloquei à disposição, e eu falei que poderia ser usado, e que eu falei, você precisa de departamento, de um chamado para participar de um mutirão, pastor, porque essa igreja tinha anunciado um mutirão algumas semanas antes para fazer um trabalho lá. Eu disse, tu foi? Não fui. Por que tu não foi? Ah, porque eu não fui, eu me coloquei à disposição e não fui chamado. Eu falei, todo mundo foi chamado, eu só não fui porque é longe. Eu também fui chamado, nem congrego lá, porque o pastor colocou, a igreja colocou lá, vamos ter mutirão no dia tal, mutirão de limpeza. Não precisa ter um departamento, não precisa ser o pastor para participar do mutirão. Não, eu não sou do diaconato, está aberto para toda a igreja, irmão. Se eu quero servir, eu sirvo. Amém. Aleluia. Fica de pé, a gente vai orar. A gente viu que um dos fundamentos, uma das doutrinas elementares de Cristo, é fé e Deus, fundamentos da fé. A vida de fé. E existe uma oração que você sabe e conhece bem, que a gente tem exatamente como ela funciona em Marcos 11, 24, que é a oração da fé, que funciona e você é ouvido se você vive uma vida piedosa. Deixa eu terminar dizendo isso para você. Uma vida piedosa, irmãos, é uma vida de obediência. E considerar as coisas de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, em primeiro lugar, é uma vida de piedade. Tudo diferente disso, irmão, não é vida de piedade. Então existem algumas coisas que estão impedindo coisas de chegar na nossa vida. A gente faz a oração da fé porque a gente conhece como está escrito, a gente já sabe o princípio, mas a gente às vezes não vê o resultado. É porque tem alguma coisa comprometendo a resposta. Prática, irmãos. Aquilo que você aprende te deixa indisculpável diante de Deus. Melhor seria não ter conhecido. Mas já que a gente conhece e a gente sabe o que deve fazer, se a gente não faz, a gente peca. A oração da fé é crer que recebeu aquilo que você já pediu, pegar aquilo que é seu, tomar posse do que você orou e entrar no modo ação de graças. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, eu já recebi. Mas se eu coloco Deus, irmãos, como segunda opção, terceira opção, Deus é o se der. A palavra é o se der. Se encaixar na minha agenda, não é minha prioridade, dificilmente, irmão, eu vou ver o resultado. E aí eu vou ser especialista em Marcos 11:24, sem os resultados de Marcos 11:24. E é uma vergonha. E a falha não está na palavra. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito que ela foi designada. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos e lembrasse e orasse ao Senhor por algo que você está crendo e querendo receber. Agora deixa eu dizer, se você precisa se arrepender, se arrependa diante do Senhor e volta ao primeiro amor. Volta ao fogo do Espírito. Volta aquela empolgação que você tinha quando leu o primeiro livro do irmão Reagan, quando ouviu a primeira mensagem da palavra da fé, quando entrou no Verbo da Vida, ou foi numa aula experimental ou aberta do Rema, quando ouviu algum graduado do Rema pregando na televisão. Eu me lembro, irmãos, quando eu acordava cedo com o despertador para ouvir Valnice Milhomens ensinando sobre manifestações do Espírito, pregando a palavra da fé. Oh, aleluia! Como Deus falou comigo nesses programas na Bandeirantes. Eram coisas precisas e específicas para mim. Eu sabia que era o Espírito Santo me comunicando, eu ficava empolgado com aquilo. Quando eu comecei a receber as cartas, as fitas cassetes de áudio de Dave Robertson, do Ministério Verdade Viva, do pastor, do irmão Bernardo, aprendendo sobre o que é ter uma casa edificada sobre a rocha, a prática da palavra, não vou perder essa empolgação, não vou perder esse fogo, eu vou queimar mais. Assuma esse compromisso com o Senhor, faça essa oração de consagração. Eu vou queimar mais, eu vou me incendiar mais, vou ficar mais empolgado do que antes. Eu não estou falando de departamento, eu não estou falando de ministério, estou falando de vida com Deus. Se você tiver uma vida incendiada, meu irmão, não importa o lugar, não importa quando vai chegar o reconhecimento, a oportunidade, porque uma vida incendiada, uma vida fogueada, é uma vida que não desanima, é uma vida que não anda em obra da carne, não tem ciúme, não tem inveja, não tem soberba. Oh, aleluia! Robracassa mandala mama rando lovosha kere mama rando crosta aqui. Gre mandula ma sombre meme risque. Vruma mama rando lobosh. Deus nunca quis que você diminuísse a sua velocidade, desacelerasse. Deus nunca quis que você andasse para trás e nunca quis que você perdesse a empolgação do início. Ele muitas vezes comunicou coisas grandes a você no seu tempo de oração e no seu tempo de estudo da palavra. Muitas vezes você se levantou pela madrugada com sonhos, visões, e até pelo nome ele te chamou para orar. E você sabia que era ele, você respondeu rápido e passou tempos ouvindo dele. Ele nunca quis que isso mudasse. Ele nunca planejou isso para você. Mas esse é o tempo onde ele está chamando você para uma vida incendiada, comunhão e bem próximo dele. E essa vida em comunhão vai te livrar daquilo que o diabo está querendo puxar você para derrubar você. Quanto mais em Deus, mais em comunhão, mais longe o diabo quer ficar de você. Era uma sombra bobo roxa. Era vandolo bolso broca te queribi que chambrava mamaha. Rombra masta que. Aquela saudade de um culto para o outro tem que voltar. Aquele desejo que chegue a hora logo de sair de casa, que você se arrumava cedo. Lembra quando você começou a namorar? Quando chegava o dia de encontrar a namorada ou namorado, você tomava banho cedo, escolhia a roupa, deixava ela passada, pegava a melhor roupa, o melhor perfume, toda hora olhando para o relógio, está chegando a hora, está chegando a hora do encontro, está chegando a hora de eu visitar ele, de eu visitar ela. Campainha vai tocar a qualquer momento. Quando a campainha tocava, o coração acelerava. O Senhor tem saudade de você. Isso nunca foi plano de Deus que isso mudasse. Pelo contrário. Oh, aleluia. 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 Como um chamado para voltar ao primeiro amor. Como um chamado para voltar a um fluxo que a gente nunca deveria ter saído. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente fica longe, a gente fica um alvo tão fácil. A gente sabe de tudo isso. A ovelha se afasta do grupo, vira alvo do lobo. O lobo só ataca a ovelha desgarrada. O bom pastor está chamando a gente de volta para o aprisco. Eu lembro, irmão, a gente tão afogueado que a gente assistia um filme, ligava a televisão, ouvia uma música, Deus está falando comigo naquela música, Deus está falando comigo na televisão. A gente via uma cena, a gente abriu a janela, Deus falou algo comigo. A gente estava muito sensível, empolgado. Às vezes a gente até errava, nem era Deus. A gente queria Deus, a gente queria Deus, a gente queria Deus. Quando a gente parou de desejar, aleluia. Obrigado, Pai, esse tempo voltou. Vai ser melhor do que antes. Mais poderoso que antes. Mais livro que antes. Mais aula no Rema que antes. Mais mensagem do portal Verbo da Vida que antes, no aplicativo. Mais mensagem na rede Alumni que antes. Oh, aleluia. Mais conferência que antes. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Diga, eu vou me incendiar. Meu irmão, fogo na sua vida vai atrair pessoas. Pessoas vão querer saber por que você está queimando fogo. Aleluia! 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 Tem um monte de churrasqueiro aqui, irmão, na igreja. Aqueles carvão que fica longe da brasa começam a apagar. O que a gente faz? A gente mexe, joga, bota junto. Daqui a pouco está tudo aceso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Senta um pouquinho. A gente vai ofertar daqui a pouco. A gente já está quase terminando. Eu quero falar alguns anúncios. A gente vai orar e depois a gente vai ofertar e partir. Amém? Está pronto aí os banners. A gente vai ter alguns eventos poderosos terminando no mês de setembro e entrando no mês de outubro. A gente está num semestre de resultados extraordinários e somos privilegiados com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E nem tudo que vai acontecer a gente vai anunciar aqui. Não, coloca primeiro do vibe. Vamos seguir a ordem aí direitinho. Vê pela data. Pronto. Culto vibe. No próximo, no sábado, dia 29, é isso? 24. Isso aí que eu falei, 24. Coloca aí, gente, por favor. Vibe. Isso. Às 19h30, dia 24. Não estou enxergando a data aqui. É porque não tem a data, né? Deve ser por isso. dia 24, 19 e 30, no sábado, a gente vai ter com a gente aqui a Natália, que está ensinando no Rema a matéria evangelismo, que está sendo uma matéria poderosa. Ela vai estar ministrando para os nossos vibes. E lembre-se que o culto vibe é um culto feito pelos adolescentes da igreja, mas é um culto para toda a igreja. Vai ser uma bênção, irmãos. A gente às vezes enfrenta problemas na família da gente com os adolescentes, porque a gente decide faltar culto dos adolescentes. Então não arrume compromisso num dia do culto vibe com o seu adolescente. Vem para a igreja com eles, traga os amigos deles, coloque seu carro à disposição. Vamos encher isso aqui, irmão, de adolescente, pai de adolescente, futuros pais de adolescente. Vai ser uma bênção. O próximo, por favor. Dia 2, isso, pronto. Dia 2 de outubro a gente vai estar recebendo aqui na igreja o pastor Marcos Honório. Pastor Marcos Honório hoje é o supervisor do Verbo da Vida e dos Remas lá no Chile. Ele mora no Chile, está ensinando no Rema lá de Campo Grande. E é o pastor, o primeiro pastor do Verbo da Vida aqui no Rio de Janeiro. Ele trouxe essa visão para o Rio de Janeiro, essa palavra, esse ministério poderoso. Ele é alguém muito antigo no Verbo da Vida, é alguém que tem a palavra. E se eu fosse você, eu não faltaria esse culto. É culto de ceia, comunhão de bens, e a gente vai ter ele aqui. Foi meu pastor muitos anos, uma grande bênção. Dei muito trabalho para ele, mas graças a Deus eu sou resultado do ministério dele. E a gente vai ter um tempo poderoso com ele aqui. Próximo. Isso. Conferência da Fé com o apóstolo Serjão. Coisa pouca não, hein, irmão? Não sei se você conhece o apóstolo Serjão. Se eu fosse você, eu já começava a dar umas olhadas nos vídeos no YouTube para se preparar, se empolgar. E divulga, irmão, ajuda a gente a divulgar esses eventos. Compartilha os eventos da sua igreja. Você não é proibido de compartilhar evento de igreja nenhuma, mas você deve priorizar a sua igreja. Vamos encher isso aqui de gente, porque vale a pena. Então, dias 12 e 13 de outubro. 12 de outubro é feriado, é uma quarta-feira, não teremos aula no Rema. O apóstolo Serjão vai estar ministrando para a gente. E dia 13 é o culto normal de quinta-feira. Então, 12 e 13, conferência da fé. Antes da semana terminar, a gente tem o próximo evento. Conferência Prosperar, com o pastor Douglas Proença. Pastor Douglas também foi professor do Rema. Hoje ele tem o ministério dele lá em Assis, interior de São Paulo. Ele é pastor da igreja Fé e Graça Church. E ele vai estar ministrando para a gente no sábado às 19h30, domingo às 10 horas da manhã e 18 horas. Domingo às 10 horas da manhã vai ser algo bem específico para você que nasceu de novo e tem que trabalhar para o Senhor. Não é só os líderes e colaboradores, aqueles que já estão trabalhando, mas aqueles que têm que trabalhar também. Então vai ser uma bênção, vai ser poderoso. E a noite do nosso culto de celebração. Acabou, né? Por enquanto, né? Tem mais uma pessoa chegando aí, mais um ministro chegando, no mês de outubro também. A gente só está vendo qual vai ser o evento que a gente vai fazer, mas a gente está cheio de novidades nesse segundo semestre. Bom, vai ser poderoso. Prepara o teu coração. Você vai ter que ficar afogueado. Já vai dando umas corridinhas para pegar um preparo físico legal, que a gente vai correr aqui, irmão. Vai ser belo. Fica de pé, por favor. Pega a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem o Pix, tem a maquininha lá atrás, tem o envelope aí atrás da sua cadeira. Se você precisar, não tiver por aí, faz o sinal que o diácono leva para você. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer o Senhor. Levanta o teu envelope alto. Pai, nós te damos graça, louvamos o teu nome. Obrigado porque nossa igreja, ela é suprida pelo Senhor. O Senhor é a fonte. Te agradecemos e te louvamos por todos os nossos compromissos de igreja local, honrados, Pai. E nós te louvamos porque isso tem acontecido por sua provisão, através da fidelidade de cada membro dessa igreja, Pai, nos dízimos e nas ofertas. Nós te louvamos, Pai, porque quando semeamos, nós semeamos com expectativa de colheita, e a sua palavra diz que nesse assunto a gente não deve se enganar, pois tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Por isso nós já te louvamos por uma colheita poderosa em cada família. Oramos aqui por cada casa aqui representada, que desfrute, que veja a manifestação de uma vida de prosperidade, milagres financeiros acontecendo, em nome de Jesus. Sai do seu lugar com alegria, traz tua semente de fé, e quando você voltar para o seu lugar, já volta dando um beijo, um abraço e pelo menos 5 mil membros, e a gente se vê no próximo domingo, em nome de Jesus. Vá em paz, shalom.